Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, bom dia para você, tudo bem? Aceita um café? No ar, o nosso Café com Entrevista, uma conversa para mais de 20 municípios do Vale do Paraíba, pela Rádio Frei Galvão FM, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você pode acompanhar também a nossa programação, claro, aqui pela nossa FM, 89,9 FM, pelo site radiofreigalvão.org.br, pelo nosso aplicativo e também pelo YouTube. Acesse Rádio Frei Galvão FM. Nos siga também nas redes sociais, nosso Instagram é o arroba Rádio Frei Galvão. Você pode interagir também conosco pelo nosso WhatsApp 12 99611 8989. Eu sou Evandro Luiz e hoje apresento para você o nosso Café com Entrevista nesta sexta-feira. Estamos no dia 12 de setembro de 2025. Está no ar o Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Setembro nos convida a refletir sobre a importância da saúde dos nossos pulmões, órgãos fundamentais para a nossa vida e também o nosso bem-estar. No último dia 7 foi celebrado o Dia Mundial da Fibrose Pulmonar Idiopática, uma data que busca chamar a atenção também para uma doença rara, mas de grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e também suas famílias. Para entendermos melhor sobre o que é a fibrose pulmonar idiopática, os seus sintomas, tratamentos e também falarmos sobre os cuidados necessários para mantermos nossos pulmões saudáveis e prevenirmos também outras doenças, hoje nós recebemos aqui no Café com Entrevista o médico pneumologista Dr. Luiz Augusto Pereira Costa. Bom dia, doutor, seja bem-vindo aqui à nossa programação.
Bom dia, Evandro, bom dia aos ouvintes, agradeço o convite para poder esclarecer aí sobre algumas patologias e, num caso específico, a fibrose pulmonar idiopática.
Né? Doutor, para começarmos nossa conversa, nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse aqui para quem nos acompanha aqui pelo rádio e também pelas nossas redes sociais, o que é exatamente a fibrose pulmonar idiopática.
Então, a fibrose pulmonar idiopática, né, como o próprio nome diz, é uma doença rara de acometimento grave dos pulmões, de ambos os pulmões, de caráter progressivo, de predominância com acometimento maior em homens do que mulheres, uma proporção de 2 a 3 homens para uma mulher, e em que você tem substituição do parênquima pulmonar, ou seja, daquelas áreas de pulmão normais, sadias, em que ocorre a troca gasosa, por áreas fibrosadas com deposição de colágeno e que não tem mais o desempenho normal de função. Então, o paciente, ele tem dificuldade nessa troca gasosa e, com isso, os sintomas que vêm oriundos desse acometimento, né? O pulmão fica mais enrijecido, mais duro, né? E vai tornando o paciente mais incapacitado para as atividades do dia a dia. É uma doença que, muitas das vezes, você tem só um tratamento de suporte, mas isso a gente vai falando no decorrer da...
Agora, por que esse nome idiopático?
O idiopático é porque ela não tem uma causa definida, né? É uma doença que ocorre basicamente em idosos, acima dos 50 anos, com uma prevalência ainda maior acima dos 60, 65 anos, e que você exclui outras causas de fibrose pulmonar. Então, algumas doenças, por exemplo, reumatológicas, que acometem o pulmão, em que você tem uma fibrose também do pulmão, porém, essa doença específica, o paciente não tem nenhuma outra comorbidade, nenhuma outra doença que vai fibrosando o pulmão. É uma doença que também não tem relação com algum tipo de exposição. Entendi. Né? Então, exposição no trabalho, exposição em casa, né? Então, você exclui todos os tipos de exposições, todos os tipos de doença, e ela é um cometimento exclusivamente pulmonar em pessoas idosas.
Agora, falando dos sintomas, né, doutor? Como que a pessoa percebe que ela pode ter uma doença como essa?
Bom, inicialmente, às vezes, ela não percebe muito, né? Mas
e aí tá o perigo, né?
Sim. E aí ela começa a ter falta de ar. Falta de ar para esforços cada vez menores. Então, inicialmente, ela sentia falta de ar para subir uma escada, para pegar um peso, né? Caminhar apressada, correr. E no decorrer da doença, como é uma doença progressiva, ela vai ter menor capacidade, né, de esforço do ponto de vista respiratório. Sim. Então ela vai sentindo falta de ar, às vezes até para tomar banho, para trocar de roupa, né? E além disso, tem tosse, né? Você começa a ter uma tosse mais seca, não é uma tosse produtiva com catarro, né? E nos quadros mais avançados, mais graves, cianose de extremidades, ou seja, a ponta dos dedos começa a ficar roxas por baixa oxigenação, né? Então você vai ver ali com aquele aparelhinho oxímetro no dedo, o paciente tem uma baixa saturação, que a gente fala, de oxigênio, e às vezes, em alguns casos, até de baqueteamento digital. Então você tem o dedo, fica bojudinho, fica gordinho na ponta, sabe? Parece baqueta de tambor. A gente fala dedo em baqueta de tambor. Isso nos casos mais avançados. Uhum. Até comprometimento mais significativo das atividades do dia a dia, com falta de ar, até em repouso.
Olha, enquanto eu vou conversando aqui com o Dr. Luiz, hoje nós estamos falando aqui sobre a importância do cuidado com os nossos pulmões, né? E os ouvintes estão se manifestando aqui, trazendo também suas dúvidas e curiosidades. O Rodrigo Luiz, ele tem aqui uma pergunta, doutor. Ele pergunta o seguinte, ó, é verdade ou lenda que espinafre é bom para os pulmões, agrião, rúcula?
Do ponto de vista, é uma alimentação saudável, né? Sim. Mas não tem um estudo, né, que comprove que qualquer alimento vá fazer algum benefício diretamente ao pulmão. É uma conjuntura de hábitos saudáveis, né? Então, verduras, legumes, né? Uhum. Isso tudo ajuda, mas não no sentido direto de especificamente esse tipo de leguminosa, alguma coisa nesse sentido, de causar um efeito direto na reversão ou na não tem nem medicamento à base disso, digamos assim, né? Que
nada
vai tratar.
Científico
nada. Isso, né? Ela hábitos saudáveis, ela é uma conjuntura, né? Mas não especificamente esse tipo de...
Agora, há um grupo, assim, de pessoas, ou seja, mais vulneráveis, ou seja, um grupo de risco maior?
Existe uma forte associação dos pacientes com fibrose pulmonar idiopática, FIP, com tabagismo. Então, o tabagismo, a grande maioria dos pacientes foi tabagista, né? Ou é tabagista. Então, você tem essa associação da doença em si com o tabagismo.
Sim.
Né? Não só como um fator associado e alguma predisposição genética. Alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm familiares com história de fibrose, a gente tem que investigar, porque até 20% dos casos podem ter esse fator.
Entendi. Tá? Doutor, em relação ao tabagismo, hoje em dia, agora é moda essa questão do cigarro eletrônico, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso, né? Porque a gente sabe que o tabagismo, como o senhor mesmo disse, é algo que pode prejudicar bastante os pulmões, não só essa doença, mas também outras doenças também,
sim,
né?
Sim.
Mas sobre esse cigarro que agora é moda, esse cigarro
os vapors,
eletrônico.
Né? Os vapors, cigarros eletrônicos, né? Eles também causam tão mal ou tão mais do que o cigarro.
Ele é pior ainda do que o cigarro tradicional?
Pode ser pior ainda.
É?
E também contém nicotina, também contém elementos cancerígenos, tá? Que prejudicam o pulmão, que levam a fibrose, que levam processos inflamatórios no pulmão, né? E que podem também gerar enfisema, né? Que as pessoas estão mais habituadas a ouvir, né? Então, causam problemas, e principalmente agora em jovens, né? Que jovens cada vez mais precocemente, né, tão adquirindo esse hábito, né, porque chega a ser modinha, né, usar esses cigarros eletrônicos, E se tem aí com diversos tipos de formatos, né? E com diversos sabores em que chega a ser atrativos para os jovens.
Agora, o senhor falou também algo importante, no sentido de que pode ser uma doença silenciosa, ela pode começar sem sintoma nenhum e depois ela vai progredindo, né?
Sim.
Então, quer dizer, se a pessoa começa logo cedo a utilizar esses cigarros, ela pode adquirir uma doença até jovem, depois essa doença ir se arrastando para o restante, né? Por toda a vida?
Sim. Né, a doença, e cada um se manifesta de uma maneira diferente, né? Você está falando com relação aos vapers, né? Ou com relação ao cigarro. Sim. Mesmo. Então, o paciente pode, dependendo da sua genética, dependendo da condição clínica, se ele tem alguma comorbidade, isso pode se manifestar precocemente, né? Com alguma inflamação importante do pulmão. Né, até quadros mais indolentes, mais devagar, né, com fibrose do pulmão, com geração de enfisema, com a incapacidade, né, para as atividades do dia a dia mais lentas. Né? Uhum. Então, o paciente fica mais incapacitado, a falta de ar vai se instalando devagar. Né? Além disso, tosse, né, expectoração e tudo mais.
Agora, como que é feito o diagnóstico dessa doença, doutor?
Da fibrose pulmonar idiopática, basicamente, o diagnóstico tem a ver com a idade do paciente, então são pacientes mais velhos, uhum, acima dos 50 anos, pacientes que têm história de tabagismo, que é uma das causas associadas, né? O quadro clínico, exame físico, então quadro clínico de tosse seca, predominantemente seca, sem secreção, falta de ar aos esforços. Você vai auscultar, ele tem a ausculta sua no movimento de incursão respiratória, tem, a gente chama de estertoração em velcro, parece velcro mesmo, uhum, na hora que o paciente está respirando, acometimento principalmente nas bases do pulmão, que vai progredindo até o ápice de ambos os pulmões, né? E a tomografia, que é importantíssimo para o diagnóstico. Então, você vê um acometimento com geração de fibrose, com formação de cistos. Esses cistos vão se depositando principalmente na periferia dos pulmões, nas porções mais basais, e tende a progredir para o ápice.
Uhum. Né? A gente falava aqui dos cuidados e da preocupação com os cigarros, mas não necessariamente quem fumou pode ter uma doença como essa. Quem nunca fumou também corre esse risco?
Também corre esse risco. É o que eu falei, ele tem uma forte associação com o tabagismo, mas não é...
Quais outras causas poderia trazer uma doença como essa?
Uma doença... causas que levem a fibrose pulmonar idiopática não tem. Né? É uma doença que basicamente... que ela é idiopática, ela não tem uma,
sim,
causa definida.
Sim.
Né? Agora, você tem geração de fibrose por outras doenças, né, pulmonares, como, por exemplo, doenças reumatológicas, lúpus, esclerodermia.
Pessoas,
né,
que trabalham com química, por exemplo.
Isso, exposições ambientais, ocupacionais, com produtos químicos, né, que podem irritar vias aéreas, que podem gerar inflamação. Né? E... com relação à fibrose pulmonar, não tem essa definição mesmo como a causa principal, né? Uhum.
Nós estamos no alto intervalo já, Sadão, já estamos no alto intervalo, mas eu vou fazer mais uma pergunta ainda sobre essa doença em específico, até porque nós estamos aí no mês, né, de campanha do Dia Mundial da Fibrose Pulmonar Idiopática, que foi no dia 7 de setembro. Mas como que está hoje o tratamento, doutor, dessa doença em específico? Quais são os avanços, né, da medicina nesse sentido?
Bom, basicamente é uma doença progressiva, né? Então a gente não tem um tratamento atualmente, uhum, curativo para a doença, e nem no sentido de estacionar a doença. Nós temos tratamento de suporte. Então, o paciente que é visto numa fase mais tardia, o suporte seria oxigênio, porque o paciente vai tendo uma baixa saturação, baixa troca gasosa, então oxigenoterapia domiciliar, tá? Tratar refluxo, muitos desses pacientes podem ter refluxo que podem piorar a fibrose, uhum, né? Reabilitação pulmonar, fisioterapia respiratória, isso ajuda na melhora da sensação de falta de ar, melhora a sensação de dispneia, né? melhora a troca gasosa, fortalece a musculatura respiratória. Nós temos também vacinação como método preventivo, que evita exacerbações por vírus, por bactérias. Então, vacinação para pneumonia, vacinação para Covid, vacinação para influenza, vacinação atualmente para vírus sincicial respiratório, vacinação para coqueluche, tá? E as medicações antifibróticas, que são medicações extremamente caras, mas que a gente consegue via judicialização. Nós temos o pirfenidona e o nintedanib, que são medicações que vão retardar a evolução da doença, diminuem a progressão, né? Mas que não curam, mas e também não estaciona a doença, não para de progredir, né? Ela diminui a evolução da doença, né? E o transplante pulmonar como método aí também para aqueles pacientes que detectam uma fase mais precoce, né? E que tem, então, a idade abaixo de 65 anos, né? Como um método aí alternativo.
Tá? Uma última perguntinha ainda pra gente ir pro intervalo. Como é uma doença silenciosa, a partir de uma certa idade, é aconselhável procurar um médico, fazer um check-up?
Sim, principalmente se a pessoa tem sintoma, né? Uma tossezinha, às vezes, um pouco mais persistente, uma falta de ar que, às vezes, ela acha que é relacionada à falta de condicionamento físico, né? Então, ainda mais se ela tem algum hábito inadequado de tabagismo ou exposição ocupacional, ambiental, a cheiros fortes, a produtos químicos, trabalha numa grande indústria. Então, procurar um médico, né? Inicialmente, fazer alguns exames, alguns check-ups, seja através de raio-x, né? Inicial, ou até um exame do sopro, que é a espirometria, que a gente detecta se tem alguma diminuição da capacidade respiratória.
Tá certo. Olha, gente, hoje nós estamos falando desse assunto que é tão importante, né? Estamos conversando sobre os cuidados com os nossos pulmões, né? Hoje nós recebemos aqui, de forma muito gentil, né? O Dr. Luiz Augusto Pereira Costa aceitou o nosso convite para falar conosco sobre esse assunto. Um intervalinho, a gente volta já e a gente continua conversando. Depois do intervalo, vamos falar um pouquinho mais também sobre os cuidados gerais que a gente precisa ter com os nossos pulmões. Até já.
Café com entrevista. Café com entrevista.
Agora 8 horas e 52 minutos aqui na Rádio Frei Galvão FM. Uma excelente manhã para você que nos acompanha aqui. Estamos de volta, né? Hoje conversando aqui com o médico pneumologista, Dr. Luiz Augusto Pereira Costa, sobre os cuidados com os nossos pulmões, órgãos fundamentais para nossa vida, para o nosso bem-estar. No último dia 7, nós celebramos o Dia Mundial de Fibrose Pulmonar Idiopática, né? Dos cuidados que a gente precisa ter. Uma doença rara e que nos permite também uma reflexão importante sobre os cuidados que precisamos ter com os nossos pulmões, né? Para mantê-los saudáveis e prevenirmos também outras doenças. Claro que você pode participar com a gente também por aqui. Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição. Só mandar sua dúvida aqui que eu pergunto para o doutor. 12 99611 8989. Doutor, vamos falar um pouco também agora sobre os cuidados gerais, né, com os nossos pulmões. Além da fibrose pulmonar idiopática, quais outras doenças também pulmonares mais comuns que podem afetar o indivíduo?
Bom, as mais comuns, as mais prevalentes e que chegam para a gente, né, são asma, né, que as pessoas encaram muitas vezes como bronquite na infância. Então, uma doença que acomete, tem outro espectro de doente, né? Então, paciente mais jovem, muitas vezes com história na infância de crises de falta de ar, de chiado no peito, tosse pouco produtiva, né? Em que tem relação com exposição, pó, poeira, né? Mofo, cheiros fortes, né? Que desencadeiam a crise. E os pacientes com DPOC, né? Então, os pacientes que têm história de, principalmente, a tabagismo, exposição à fumaça, ou que nunca fumaram, mas que tiveram muita exposição à fumaça do fogão de lenha, né? Os pacientes, principalmente das zonas mais rurais, né? Então, você tem a DPOC como um espectro desses pacientes e que é conhecidos aí pela população como um paciente enfisematoso, que tem enfisema, que fumam muito e que também tem acometimento de falta de ar, tem tosse, então pode confundir às vezes com algumas outras doenças, né?
Uhum.
Fora isso, você tem os pacientes com fibroses de outras causas, né? Fibroses pulmonares, os pacientes com cânceres de pulmão, né? E os pacientes com as doenças infecciosas pulmonares, então pneumonia, né? Por agentes aí bacterianos, tuberculose, que é um, o Brasil ainda é um país endêmico para tuberculose.
É mesmo.
Né? Então, mas as mais prevalentes é asma e DPOC. Né?
Uhum. Agora a gente percebe que as pessoas não estão cuidando muito do nosso, da nossa casa comum, né? Do nosso planeta. Essa poluição da atmosférica, essa exposição também a fumaças, são fatores que também podem prejudicar a nossa saúde, a saúde do nosso pulmão?
Sim, prejudicam muito, né? Então, toda a árvore respiratória, ela sofre interferência do meio externo. Então, ambientes mais poluídos, né? Quando a gente inala, respira isso daí, pode gerar um processo, um estresse oxidativo, né? Uma geração de processo inflamatório de via respiratória por irritação local, diminuição da imunidade local, né? Uhum. Ressecamento de vias aéreas, e isso tudo favorece as infecções pulmonares, né? Favorece as inflamações que podem levar à fibrose, que podem levar à destruição do pulmão, né? E isso repercutir aí durante a vida, uhum, né, do paciente.
Agora, alguns cuidados que a gente precisa ter em casa, por exemplo, né? O senhor citou algumas coisas já, mas, por exemplo, ar-condicionado, o senhor falava também da questão do mofo, né? Mas também tem a questão também do travesseiro. A gente precisa trocar o travesseiro de tempo em tempo, contra diáconos, essas questões do colchão, por exemplo. Cuidados simples que às vezes podem mudar muito a qualidade da nossa vida e também dos nossos pulmões. O que que é necessário fazer?
É necessário deixar, por exemplo, os ambientes em que você vive, convive, né? Não só a casa, mas às vezes um trabalho, livre de mofo, né? Cuidado com o ar-condicionado, então sempre tá prestando atenção na manutenção do filtro de ar, né? Do ar-condicionado, idealmente a cada 6 meses, 1 ano, uhum, né? Com relação a animais, principalmente aves, uhum, então periquito, papagaio, calopsita, né? Se ficam dentro de casas.
Gatos e cachorros?
Gatos e cachorros para pacientes mais asmáticos, alérgicos. Sim. Isso sim.
O
pode trazer
maior em relação às aves?
Aves para fibrose, uhum, tá? Mofo mais para fibrose, né? Então, ficar atento com relação a essas exposições dentro de casa, porque podem levar a problemas, né? Uhum. No decorrer do tempo, mais graves, como fibrose, né? Ou desencadear aquele paciente que já tem uma predisposição, que já tem um quadro alérgico, né? E isso levar a crises, uhum, né, respiratórias. E que precisa, às vezes, muitas vezes, ir para o pronto-socorro, para o pronto atendimento, né?
Atividade física é importante?
Extremamente importante.
Até para quem já tem alguma doença?
Sim. E a gente fala, quando o paciente já tem alguma doença instalada, a gente fala até em reabilitação, né? Dependendo do grau de acometimento. Mas a atividade física, ela é sempre importante, porque você diminui o estresse oxidativo das vias respiratórias, diminui o potencial de inflamação das vias respiratórias, favorece a circulação, favorece a troca gasosa, né? Você tem a melhora da imunidade local também. Então, atividade física fortalece a musculatura, né? Da parte respiratória. Tanto isso, tudo isso favorece um melhor desempenho cardiorrespiratório, cardiocirculatório e pulmonar também.
Olha, gente, nosso horário é curtinho aqui. Temos tantos assuntos para tratar com o doutor aqui, né? Tem uma lista de perguntas aqui, mas o tempo é curto. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta importante também, porque nós tivemos aquele momento da pandemia da Covid-19 e até nós estávamos conversando fora do ar aqui sobre como a Covid afetou a população, sobretudo na questão da saúde pulmonar, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e o que que a gente precisa fazer a partir de agora, principalmente aquelas pessoas que tiveram contato com o vírus, né? Tiveram Covid, o que que essas pessoas precisam fazer e como que foi essa mudança, né? Pós-Covid.
O Covid reacendeu a importância de a gente olhar para a saúde como um todo e principalmente com relação ao pulmão, né? Com relação à parte respiratória. A gente sabe que o Covid é uma doença que é multissistêmica, não é só o pulmão que acomete, mas principalmente o pulmão ela acomete. E pode se tornar, dependendo do paciente, ser mais grave e gerar fibrose também no pulmão. O Covid também pode levar, em muitos casos, a fibrose pulmonar. Então, a gente teve uma atenção maior com a parte respiratória a partir do Covid, né? Aquilo que às vezes achava que era uma tossezinha boba, porque fuma, é um pigarro, né? Ou aquela falta de ar, porque não faz atividade física, é mais sedentário, não tem condicionamento físico. Então, o Covid trouxe esse alerta. E é uma doença que ainda ocorre, embora uma incidência muito menos importante, mas é uma doença que ainda ocorre. Então, paciente com sintomas gripais, às vezes acha que é um resfriado, às vezes vale a pena testar, né? E pacientes com sintomas de dispneia, falta de ar, né, tosse mais persistente, procura um médico para poder fazendo uma avaliação inicial, né? E quem sabe com alguns exames complementares ou não, para tentar verificar o que é isso, né? E poder ver ainda numa fase precoce, inicial, em que o diagnóstico sempre inicial é muito importante.
Doutora, para as pessoas que estão acompanhando a gente, que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, ou mesmo quiser passar por uma consulta, como é que faz? Como encontrá-lo?
Bom, eu atendo em Guará, atendo em Lorena também, no consultório. Até deixo o telefone depois aqui.
Sim, por favor, pode falar.
Né? E faço o consultório no edifício lá do Plaza JK, aqui em Guará. E em Lorena, na Cardiolife.
Edifício Plaza é ali onde está o hospital da Vinci, né?
Isso, no oitavo andar.
No oitavo andar.
Isso. E na Cardiolife, lá em Lorena também.
Ah, em Lorena, Cardiolife.
Cardiolife. Perto ali da Santa Teresa, ali por perto
do Unifatea.
Isso mesmo.
Maravilha. Olha, gente, hoje nós conversamos aqui no Café com Entrevista sobre os cuidados, né, com os pulmões, né, com o médico pneumologista, Dr. Luiz Augusto Pereira Costa. Muito obrigado, doutor, pela sua disponibilidade, né, em vir conversar com a gente, trazer tantas informações importantíssimas para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado mesmo.
Obrigado, viu? Um abraço para todos os ouvintes aí também. Estou à disposição, sempre que quiserem, para falar sobre outras patologias, até as mais prevalentes.
Sim.
Então, qualquer coisa é só me contactar.
Muito obrigado. E assim nós encerramos aqui o nosso Café com Entrevista, edição desta sexta-feira, né? Com apresentação minha, Evandro Luiz, trabalhos técnicos de Sadal, Antônio Sadal, a coordenação e a produção de Evandro Luiz Fiário. Também nós tivemos a participação da nossa querida Érica, né? Na parte de marketing aqui. Eu continuo com você no programa O Melhor da Manhã e a gente se encontra esporadicamente também aqui no nosso Café com Entrevista. Um abraço e até daqui a pouquinho com o programa O Melhor da Manhã.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.